Declaro aberta a 53ª sessão ordinária, cumprimentando colegas vereadores, funcionários, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, ex-prefeito Volney Cover Savanhago, e a seguir, passamos à discussão da ata da 52ª sessão ordinária. Em discussão, em votação, Lisandra Locatelli Pereira.
Aprovo.
Paulo Fernando Quilotti.
Aprovo.
Paulo Pio Soldeira.
Aprovo, presidente.
Erli Edino Barbieri.
Aprovo.
Elcindo Cherubini.
Aprovo.
Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão nos acompanhando, também via web. Passamos então à leitura das correspondências recebidas. Ofício da Administração Municipal, número 124, de 12 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, ao ensejo deste cumprimento, Vossa Excelência e aos nobres vereadores, ao tempo que encaminho para análise e aprovação, projeto de lei número 037, de 2019. Outro sim, solicitamos que o mesmo seja incluído na pauta da próxima sessão, devido aos prazos de contratação. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Ofício da Administração Municipal, número 120, de 9 de julho de 2019. Senhor Presidente, apraz nos responder as informações aprovadas por essa colenda Câmara, o pedido de informação número 005 de 2019 do vereador Erli Edino Barbieri, da bancada do PDT, a referida informação é vazada nos termos seguintes: para onde foi destinado o dinheiro devolvido pela Câmara de Vereadores no ano de 2018? Passamos à informação. Em primeiro lugar, informamos que os recursos não utilizados pela Câmara de Vereadores no final do exercício de 2018 não foram devolvidos ao município e sim permaneceram na conta da Câmara, conforme demonstra o extrato em anexo. Dada esta situação, a legislação vigente prevê que estes valores sejam descontados do repasse nos meses iniciais do próximo exercício. Dessa forma, no mês de janeiro de 2019, não houve repasse, bem como no mês de fevereiro de 2019, o repasse foi parcial, fechando o valor residual em 31 de dezembro de 2018, existente na conta da Câmara, que foi de R$ 66.545,28. Posteriormente, em tratativas com o senhor prefeito municipal, vereador Erli Edino Barbieri sugeriu que estes recursos, que não seriam repassados no montante acima citado, fossem aplicados na recuperação de barragens que se encontrassem com problemas estruturais e de trânsito. Para tanto, foram iniciados os levantamentos e realizadas duas licitações para aquisição dos materiais para as reformas: concreto usinado, barras de ferro para malha, madeiras, pregos, geleiras, galerias em concreto armado e pedras grandes para o laço das barragens, cujos valores foram estimados em R$ 114.059,75. Das licitações realizadas, somente obteve-se em um item, que foi a aquisição das galerias em concreto armado, pelo valor de R$ 23.580. com dispensa de licitação para o carregamento das pedras para a base das barragens, no valor de R$ 14.375, e aquisição de concreto para a reforma da barragem da linha Saxônia, no valor de R$ 2.560. Assim, foram aplicados R$ 40.515 dos recursos da Câmara de Vereadores de 2018. Diante desta contextualização, comunicamos a esta Igreja Casa que tão logo as condições climáticas forem favoráveis, serão retomadas as ações para as reformas das barragens. Outro sim, reiteramos que em atenção ao princípio da economicidade, todos os documentos públicos que os nobres vereadores desejam ter conhecimento encontram-se no setor administrativo da Prefeitura Municipal. Esperando ter atendido a informação solicitada, assina Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Prefeitura Municipal de São João do Polesne, aos 26 de junho de 2019, convite do Prefeito Municipal Matione Sônego, a Prefeitura Municipal de São João do Polesne, a Universidade Federal de Santa Maria e a Comunidade de Vale Vênito têm o prazer de convidar Vossa Excelência para participar do 34º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e da 34ª Semana Cultural Italiana de Vale Vênito, que acontecerá de 28 de julho a 4 de agosto, no Distrito Turístico Vale Vênito, no município de São João do Polesne. Contando com a sua honrosa presença, atenciosamente, então, Prefeito Municipal Matione Sônego. Passamos, então, agora à leitura das correspondências expedidas. Leitura, então, das correspondências expedidas por esta Casa. A Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal de Soturno, através do presidente da Câmara, Ubirajá Falcão, encaminha aos familiares de Admir Carlos Ruviaro. Ofício número 042, de 18 de julho de 2019. Aos familiares, a Câmara Municipal de Vereadores de Faxinal do Soturno associa-se com a sua família neste momento de dor pelo falecimento do seu esposo, senhor Admir Carlos Ruviaro, e une-se a seus familiares e amigos na grande prece da fé com a certeza de que Admir está junto ao Pai Eterno. Nosso respeitoso e nossa solidariedade com a sua família neste momento tão difícil. Respeitosamente, presidente Ubirajá Falcão. Ofício da Câmara Municipal número 041, de 12 de julho de 2019. Prezada senhora, na oportunidade em que a cumprimento, vem através deste comunicar que a suplente de vereadora Mirelle Eckert renunciou ao cargo de vereadora a partir do dia 15 de julho por motivos particulares, assumindo a sua cadeira o suplente vereador, vereador Alberto dos Santos. Atenciosamente, presidente da Câmara, a senhora Alessandra Richter, responsável pelo setor de pessoal da Prefeitura Municipal. Ofício da Câmara de Vereadores, número 040, de 2019, 9 de julho. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 9 de julho do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de lei número 029, de 24 de maio, que altera a lei 2.217, de 23 de maio de 2014, que trata dos direitos da criança e do adolescente em Faxinal de Soturno, aprovado por unanimidade com a mensagem retificativa e a emenda modificativa. Projeto de lei número 034, de 18 de junho de 2019, que institui a Semana Municipal do Trânsito, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 036, de 3 de julho de 2019, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a prorrogar contratação de servidora por prazo determinado, aprovado por unanimidade. Indicação número 11, de 2019, de autoria do vereador Ubirajá Falcão da Rocha, que o terreno localizado na rua Cici Leite Costa, esquina com a rua Castelo Branco, frente ao Hospital de Caridade São Roque, seja desapropriado a bem do interesse público, transformando em uma praça, que foi aprovado por unanimidade. A indicação número 12 de 2019, de autoria do vereador Nestor Sarzi Sartori, é que o Poder Executivo estude a possibilidade de alterar o plano de saúde dos servidores da Unimed para o IP, aprovado por unanimidade. Comunicamos que a data da próxima sessão ordinária será 23 de julho de 2019, às 19 horas. Sala das sessões, 9 de julho.
Sem carro, aí eu...
Atenciosamente, presidente da Câmara, Ubirajá Falcão, ao senhor prefeito municipal, Clóvis Alberto Montanher. Eram estas, senhor presidente, as nossas correspondências do dia.
A seguir, passamos ao período de comunicações, cabendo a cada vereador um tempo regimental. Iniciando pela vereadora Lisandra Locatelli Pereira.
Cumprimento. Cumprimento o senhor presidente, os vereadores presentes, os nossos assessores, as demais pessoas que nos acompanham e aos nossos internautas também que acompanham nossa sessão, né, os projetos chegados a esta casa. Gostaria de iniciar então a minha fala, parabenizando primeiramente as escolas da rede municipal pela belíssima mostra pedagógica dos trabalhos, né, onde tivemos o encerramento do nosso primeiro semestre letivo e onde todas as escolas, então, prepararam uma linda amostra no ambiente escolar dos trabalhos desenvolvidos, né, com os alunos, com as crianças, nesse período até julho. Então, fica aqui registrado, alguns trabalhos estavam expostos aqui também, nesta casa, onde aconteceu o nosso seminário, né, da parte da Secretaria da Educação. E também registramos que hoje, na manhã de hoje, também foi apresentado aqui o documento orientador dos municípios, né, o DOM, que passará a ter vigência, então, para, informamos também aos vereadores, né, que foi, então, concluído esse projeto, né, esse documento, melhor dizendo, que vai orientar, então, o currículo escolar. Esse documento ele foi feito com base no estudo da nova base curricular comum, que tramita a nível de Brasil, e cada município então está se adequando para que a partir de 2020, então, esse documento passe a estar nas escolas, né, e as escolas então terão que ter em seu currículo escolar com base nas habilidades e competências colocadas neste documento orientador municipal. Né, tivemos aqui as escolas municipais e estaduais que juntos participaram da elaboração deste documento, né, através da assessoria e da organização da Secretaria Municipal da Educação. Uso também este espaço para colocar que hoje estivemos conversando com o senhor prefeito municipal, né, no período da tarde, onde a gente levou algumas demandas, né, do Centro Comunitário da Medianeira, né, ali. Esperamos ser atendidos, né, o prefeito se mostrou prontamente a atender, né, as demandas. E também falamos a respeito do projeto dos calçamentos, que até agora nada, né, ainda não tivemos nenhum andamento de obras. Todos os projetos, como ele disse, todos os projetos do município, não somente de calçamento, mas também das obras, estão todos na caixa. E ele colocou aqui que no dia 26 agora, então, desse mês, de julho, então terão um parecer final, né, da Caixa, para que as obras, né, e os projetos possam andar, porque até agora, né, a gente não teve nenhum andamento de projeto, né, no nosso município, de ações, né, concretas. Então ele nos citou que a partir desta data eles terão um posicionamento aí final para os andamentos, não só dos calçamentos, como também as outras obras que estão esperando, né, para a aprovação por parte da Caixa Econômica. Falamos também do projeto Calçada Segura, que será um próximo passo, então, que conforme ele destacou, que já estarão iniciando, então, algumas ações, né, algumas calçadas dentro desse projeto. Mas eu também uso este espaço para falar da minha indicação que chegou, que eu trouxe a esta casa, né. Eu trago aqui uma indicação à mesa, né, para que realize uma sessão solene no mês de setembro, em homenagem à Igreja Assembleia de Deus, que este ano está completando 50 anos de história no município de Faxinal do Soturo. Né, depois da Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus é a igreja que tem contado com os seus fiéis e, ao longo desses 50 anos, né, tem prestado aí um relevante trabalho, não somente na área espiritual, mas também na área social. E eu espero aqui que, se essa sessão ela for aprovada, contaremos um pouco da história da igreja aqui no município de Faxinal do Soturno ao longo desses 50 anos. Uma igreja que já faz quase 2 anos que estamos com o campo emancipado, mas são 50 anos que completa-se agora em setembro, onde teremos comemorações alusivas, né, a esses anos de trabalho. No estado já são 95 anos, a nível de Brasil, 108 anos. Né, uma igreja mais que centenária, né, haja vista a história dos movimentos, né, que conseguem alcançar, né, esses anos. E o propósito, né, claro, é a evangelização das pessoas, procurando resgatar vidas, apoiar as famílias. E eu, como a primeira mulher e também primeira evangélica, né, como vereadora, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem, né, à igreja que tem feito um trabalho tão importante aqui na nossa cidade e que, conforme eu falei, estaremos num próximo momento colocando então um pouquinho mais da história e do trabalho de forma bem mais específica e bem mais clara do trabalho que a igreja, que senão a igreja, a gente pensa que a igreja é só ir lá e fazer a reunião no culto naqueles dias e horários. Não, não é isso. Além de um trabalho espiritual, a Igreja Assembleia de Deus, fala com propriedade, né, por ser desta igreja, a gente faz também trabalhos sociais na comunidade e louvamos, né, a nossa gratidão a Deus que tem permitido a nós, né, juntamente com nossas lideranças, chegar aí aos 50 anos de uma belíssima história em nosso município, incluindo, é claro, que o nosso município completou 60 anos também de história aqui em Faxinal. Nós teremos, então, também, eu trago esta indicação à mesa. Somos a favor, né, dos projetos que já foram discutidos e colocar aqui sobre esse projeto de lei de autoria do vereador Falcão, né, que concede a isenção do imposto predial e territorial para as pessoas que têm câncer, né, que certamente ele vai aqui nessa tribuna explanar com mais propriedade, né. Somos a favor também das indicações feitas a esta casa, pedidos de informações, também somos a favor. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nesta noite.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Paulo Quilotti para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, demais membros da mesa, colegas vereadores, pessoas que já foram nominadas anteriormente aqui no protocolo e as pessoas que estão em casa nos assistindo. Presidente, em primeiro lugar, eu queria fazer o requerimento verbal à mesa, solicitando uma nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito Neco. Eu sei que já foi feito oficiado à família, mas eu gostaria que todos os vereadores assinassem essa nota de pesar do falecimento do prefeito Neco. Falando em prefeito Neco, presidente, hoje eu estive com o Célio, e o Célio foi sucessor do Neco, e o Neco também, após, foi sucessor do Célio. E eu pedi para ele que ele me apontasse algumas realizações do prefeito. Inúmeras apontamentos ele me colocou. A implantação do distrito industrial, idealizou junto à Associação Comercial a exposição Feira Industrial de Faxinal, instalação do Museu Histórico no Treviso e do Museu Fotográfico, viabilizou a vinda da empresa Domed para a Faxinal do Soturno, gerando mais empregos e mais ICMS para o município, implantou o berçário industrial no prédio da Copsil, ajudando os empresários a instalar seus empreendimentos. Implantou projetos de construção de casas populares e reforma de casas, construção de banheiro para pessoas mais necessitadas. O Neco tinha um lema que ele, e ainda todo mundo comenta, e diz que o Neco era o prefeito do povo, e realmente faz jus a esse legado que ele deixou aqui no nosso município. Também o Horto Municipal. E o Célio me comentou que uma das coisas mais importantes que ele viu por parte do prefeito Neco foi ele que implantou transporte escolar gratuito para todos os alunos da rede municipal e estadual, que na era eram pagos pelos alunos. Então, isso o Célio II disse, a coisa que mais me chamou a atenção em relação ao Neco, ele ter a iniciativa de implementar esse transporte escolar gratuito.
Me permite a palavra para confirmar o que tu estava dizendo. Foi nesse período que eu cursei a minha faculdade, e no período que ele era prefeito, e eu tive os 3 anos e meio pagos, todas as passagens pela prefeitura.
Certamente, Lisandro. Deixou um marco, né? Também tem o Horto Municipal. Então, fica aqui a nossa nota de pesar. Domingo tivemos aqui na Câmara o velório do Neco, então, a toda a família, as nossas condolências para que ele certamente está nos olhando lá de cima e certamente torcendo para que tudo dê certo aqui no nosso município. Presidente, hoje pela manhã eu também estive aqui na Câmara, no seminário, Municipal da Educação, o tema era Construindo Saberes, dessa mostra pedagógica, vários trabalhos aqui que foram apresentados pelas crianças do infantil, do maternal, também em companhia, juntamente com a rede estadual de ensino, para elaborar esse documento aí, que é o documento orientador do município. Então, estava aqui a secretária, a coordenadora, então fica aqui os meus parabéns pelo evento. Como diz a Carmen, a plateia, os locais todos do plenário estavam lotados, então foi bem prestigiado. E agora as professoras que entraram em férias, né, vão gozar de um descanso que elas possam voltar com toda a garra nos próximos meses, no mês de agosto. Presidente, também, eu não poderia deixar de falar que no dia 25 agora é o dia dos motoristas. Então, essa data é extremamente importante, pois presta-se homenagem a todas as pessoas que conduzem veículos de forma profissional ou amadora, enfrentando os perigos das estradas ou da insegurança das cidades. Os motoristas são os responsáveis pela condução do progresso desse imenso país. Desejo que todos os motoristas sejam prudentes ao volante, respeitem as leis de trânsito e voltem para suas casas com a alegria e a satisfação do dever cumprido. Então, parabéns a todos os motoristas. Fica aqui a minha homenagem a todos os motoristas, representado aqui pelo Alex, da Quatrafax, aqui mesmo. E como não deveria deixar de falar, presidente, na semana passada, na tribuna, eu disse que nós tínhamos recebido a grata satisfação, né, da liberação do recurso financeiro para a aquisição da escavadeira hidráulica. Pois ontem, essa máquina foi descarregada em frente à Prefeitura Municipal. Essa máquina tem uma história. Essa máquina começou em 2017. Numa segunda-feira, ao ter o projeto do SICOMV cadastrado na minha mão, eu fui até a Santos Anjos na segunda-feira, no feriado de Santos Anjos, e mostrei o projeto para o Telmo. O Telmo imediatamente ligou para o Oscar, em frente à igreja mesmo. E o Oscar se interessou, achou bom o projeto, pediu para que encaminhasse para ele, que ele faria uma gestão junto ao ministro da Agricultura, que é seu amigo pessoal. Portanto, como isso foi lá em outubro, até chegar dezembro, não houve tempo hábil para que esse projeto fosse levado à frente. Novamente, em 2018, o mesmo projeto foi cadastrado, e aí sim, com mais tempo para procurar, né, as pessoas certas. E aí eu confesso que eu procurei as pessoas certas para empreender esse projeto, para que essa escavadeira hidráulica, que é um sonho de todos os prefeitos, aqui o prefeito Vonley, que não me deixa mentir, inclusive sei que na legislatura passada não foi aprovado um projeto para aquisição de uma escavadeira hidráulica, se não me engano o valor era R$700 mil. Então, já que era um sonho, eu disse, nós temos condições de colocar essa máquina em faxinal. E o Oscar e o Telmo, através de conhecimentos lá dentro do gabinete do ministro da Agricultura, juntamente com o Neri Geller, que era o chefe de gabinete do ministro, que hoje é deputado federal do Partido Progressista do Mato Grosso, fizeram com que esse projeto fosse totalmente aprovado. Como chegou em 2018, ano eleitoral, foi uma correria para que esse projeto conseguisse ser empenhado, e ele foi empenhado. Ganhadas as eleições, o presidente Bolsonaro mandou cortar tudo quanto foi repasse de dinheiro. E aí que eu procurei o deputado Afonso Ram, pedindo a ele que intercedesse junto à Secretaria de Governo para que estes R$430 mil viessem para a faxinal do Sutur. Infelizmente, isso aconteceu na semana passada. Como o projeto já estava aprovado, a empresa já tinha ganho a licitação, a máquina estava só aguardando o dinheiro para ela ser entregue aqui para nós. E aconteceu ontem. Então, aqui, mais uma vez, eu quero agradecer o Telmo e o Oscar, que foram os grandes responsáveis para que essa máquina, a partir de agora, daqui uns dias, eu não sei a liberação ainda de documentação, alguma coisa, ela possa vir a ajudar o nosso município em estradas, na parte da agricultura. E certamente, conversando com o secretário Clóvis, ela vai fazer uma grande diferença em relação a obras, principalmente de estradas aqui em Faxinal Sudão. Então, fica aqui meu agradecimento a esses dois empreendedores do agronegócio que são naturais ali de Santos Anjos. Então, fica aqui meu agradecimento. E, presidente, por hoje era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Quilotti. Convido o vereador Paulo Pio Soldeira.
Novamente, boa noite a todos. Salvar os colegas vereadores, plateia presente, vice-prefeito, seu Prevedelo, Maneco. Saudade especial, Alberto Santos, retornando a esta casa. Alberto, sei que tu tem uma série de reivindicações. Na maioria delas, nós compartilhamos das mesmas ideias, principalmente... Oh, resolveu tocar agora. Liga lá para mim. Quanto ao quiosque da praça, Alberto. Eu acho que a gente falou, não teve notícias, como é que vai andar esse troço. A gente sabe que a situação não está muito boa lá da estrutura no entorno, mas acho que tu vai falar mais depois nesse assunto. Então a gente espera, fica no teu aguardo quando usar a tribuna. Mas parabéns por ter voltado, Alberto. Né? Pena que não está aqui, mas são só 9 vagas, né, Alberto? Mas o futuro aguarda, né? Pode ser. Sobre os projetos da casa, presidente, somos a favor. E fazer um pequeno comentário sobre o contrato do almoxerife, almoxerifado. A gente achou uma pessoa que deu continuidade ao trabalho do Pavanato, que todos bem sabem o trabalho que ele fez numa vida na prefeitura. Né? E que deu um toque feminino, Lisandro. Naquele almoxerifado, num parque de Max recheado de homem. E essa mulher foi lá e continuou um trabalho do Pavanato e botou um toque feminino, como a gente diz. Sabe que o homem, para respeitar, só se é mulher, senão ele briga de frente. Então eu queria parabenizar ela, acho que ninguém vai ser contra esse contrato. Se a gente achasse uma maneira de efetivar ela lá, mas a gente sabe que as leis públicas não dá. Mas parabenizá-la pelo excelente trabalho que ela está fazendo no Parque de Máquinas. Nestor, fui pegar uns dados dos aumentos da Unimed. 2017, 10%. 2018, 15%. 2019, 10%. Né? Isso em 3 anos, juro com aumento sobre aumento, vai dar 25%. Juro composto, que a gente diz, dá em torno de 30%. É difícil de entender por que a prefeitura não tem o empenho para migrar para o IP. Uma família de 3, 4 pessoas dá em torno de R$500 no IP. No Unimed dá 1.300, 1.400 e agora tem mais 10% de aumento. Então uma pessoa que tem um plano de saúde da Unimed, faz 4, 5 anos que ele não tá tendo aumento de salário, está tendo uma deflação no salário. Que o aumento do plano é bem maior que o aumento de salário. Então estamos se enganando que a gente está recebendo aumento. Cadê o vice? Está lá, que é de uma parte da saúde também. Eu não entendo até hoje por que não foi pelo menos tentado fazer um convênio com o IP. A gente sabe que os dois não funcionam direito. Os médicos não funcionam, os médicos não têm aceitação. Então por que não migrar para um que está bem menos despesa? Esperamos que essa dia, que se tu for usar a tribuna, for falar alguma coisa, mas me chamou a atenção isso aí. Então, uma pessoa que tem 4 pessoas está tendo uma deflação de salário, faz muito tempo. Os descontos é bem maior do que o aumento salarial. Em 3 anos, dá praticamente 30%, enquanto que o salário subiu 15%, 18%. Então, o salário vem diminuindo quem tem plano de saúde. Vamos à luta, Nestor. Não desistimos. Sei que não adianta a gente falar muito do governo do estado, mas às vezes a gente tem que dar uma... não esquecer, né, patrão? E o atual governador, enquanto candidato, falava que o problema do atraso salarial era problema de fluxo de caixa. Esse tal fluxo de caixa ficou tão bonito, tão comentado na época. E eu acho que faz 7 meses ele não achou esse fluxo de caixa. Porque já está atrasando 30 dias o salário. Ele está procurando o fluxo de caixa ainda. E para bobo ele não serve, ele só queria tentar iludir o povo. Ele sabia que não tinha dinheiro. Mas levou a conversa do povo. Esse fluxo de caixa ele não achou, já está atrasando 30 dias. Se não tem dinheiro... Esses dias saiu uma notícia, bastante comentada nos meios de comunicação, 200 milhões de reais da infraestrutura para obras paradas. Só que a nossa região não foi complementada. Né? Por quê? Principalmente não tem gente e nós não temos ninguém no governo. Só que nós votamos nele. Mas nós tava, o pessoal sabia que não eram região, não eram gente da nossa região. E está aí o resultado. 200 milhões para não parar a obra. E essa aqui estava andando. Por que, que não, de 200 não tiraram 5 milhões para continuar essa aqui? Falta gente lá para pressionar. E nós temos quem lá? Não temos ninguém. Infelizmente, a política funciona desse jeito. A minha opinião, e de tempo que eu estou acompanhando, é assim, nós não temos sem ninguém no governo da nossa região para pressionar. Se vai mudar, não sei. Mas primeiro, esse dinheiro que foi para a infraestrutura, a nossa região não complementou nada. Enquanto no governo anterior não tinha dinheiro, tinha pouco que tinha, mas na nossa região foi muito bem lembrado. Olha que foi feito os asfaltos, foi continuado a 3-4-8, no final, os problemas que deu, mas pelo menos estava andando a passos lentos, mas estava andando. Mas agora, nada. Quando vai melhorar, não sei, pessoal. Mas só para dar uma lembrada, sei que não vai adiantar nada, mas só para lembrar... Essa semana eu me lembrei do tal de fluxo de caixa e agora 30 dias de atraso de salário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo. Presidente. Tio Soldeira, eu convido o vereador Erli Edino Barbieri.
Presidente, enquanto o colega se dirige à tribuna, eu, por um lapso, eu queria me desculpar, eu queria dar as boas-vindas ao vereador Beto Santos, que na tribuna eu tive a infelicidade de não citar o seu nome.
Tranquilo, obrigado. Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente, o Birajá Falcão da Rocha. Cumprimentando ele, cumprimento todos os meus colegas vereadores, assessor jurídico, Maneco, a vice-prefeito, secretário, Lourenço, a imprensa, a pessoa do Gilberto, ex-prefeito Volney, que se faz presente, e as demais pessoas aqui presentes. Também quero desejar um bom trabalho novamente ao colega vereador Beto Santos, que assumiu novamente por mais 30 dias essa casa, que faça um bom trabalho, né? Que muitas pessoas precisam, vão atrás, cobram. O vereador é para isso, para levar até os pedidos de informação, indicação ao executivo. Para começar, quero desejar também sentimento ao nosso ex-prefeito Neco, que era uma pessoa muito boa. A gente conversava, embora que era prefeito, ele... Tão simples, ele atendia qualquer pessoa. Por isso que ele era chamado prefeito do povão. Povão. É, senhor presidente. Então, quero desejar meus sentimentos à família e acredito que ele fez pelo melhor para o nosso município por 3 mandatos como prefeito em Faxinal Sul Turno. Também quero comentar sobre o meu pedido de informação executivo, que faz muitos dias que eu pedi, hoje venho, esse pedido de informação. O que a gente pediu, colocar alguma coisa aqui para mim, pelo que eu entendi, as barragens foram concluídas né, pelos valores, aonde foi gastos, licitações, onde foi feitas, né? Só que eu não vejo que está concluída essas barragens. Quero que fique registrado as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que estou cobrando, porque eu fiz um acordo no senhor gabinete, do senhor prefeito. Por isso, essa é a minha cobrança. Não é porque é do partido A, porque é do partido B. Porque quando a gente faz um acordo, tem que ser cumprido, quando dá a palavra, tem que ser cumprida. Então é isso que as pessoas que estão nos assistindo fiquem bem cientes. Não vou citar os valores aqui, aonde foi gastos, né, esse dinheiro pelo executivo nas barragens, pelo que eu andei, foi colocado umas cargas de cascalho, pedra, algumas barragens. Também quero agradecer ao secretário de obra que chegou aqui nesse momento, pelos pedidos, alguns pedidos que eu fiz, que eu fui atendido. Eu não, a população foi atendida. Eu, quando tenho que cobrar, secretário, eu cobro. Mas quando tenho que agradecer, também eu agradeço. Independente do partido que for. Esse é o meu trabalho. Eu fui eleito para isso. Então, desde já te agradeço novamente. Que vai vir mais cobrança, secretário. Também parabenizar o nosso colega vereador Paulo Quelotti pela essa draga, né, pelo teu grande esforço que você fez juntamente com o Telmo, servo Oscar, muito amigo do meu falecido pai, muito meu amigo. Lá na minha família, ele era gente da família, que chegava lá em casa, era a maior coisa de gente de casa, seu Telmo. Então, também, já agradeço a ele. E também, só para comentar mais um pouquinho, essa draga, no governo passado, foi reprovado o projeto, né? Que isso, 2015, veio para essa casa, e os vereadores não aprovaram esse projeto. Que isso hoje, 2019, então já fazia 3 a 4 anos que podia estar trabalhando no nosso município, né? Muito serviço, muitas horas de draga que foi paga, terceirizada, né? Já tinha sido paga essa draga, mas foi votado contra, né? Por alguns vereadores em 2015, o valor que o senhor comentou de 700 mil reais. Eu era vereador naquela época, secretário de obra também era. Ah, 700 e poucos mil reais era por calçamento. Confirma comigo se eu estou errado, engenheiro. Ah, calçamento do distrito industrial e para aquisição da draga. Então, esse valor era para essas duas coisas, né? Não era o valor de 700 mil reais para a draga. Era também para a construção do calçamento no distrito industrial. Mas parabenizo que conseguiu essa draga, muito bom para o nosso município, é bem-vinda, muitos agricultores estão necessitando, vai folgar um pouco as nossas retroescavadeiras, serviços mais pesados, que é onde a draga poderá fazer esse serviço. E também, senhor presidente, sobre os projetos, indicações, pedindo informação, eu aprovo todos. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Erli. Vereador Elcindo Cherubini.
Não esqueceu até hoje.
Senhor presidente, cumprimentar o presidente, estou cumprimentando toda a mesa diretora, também nossos secretários, nossa assessoria jurídica, as pessoas que fazem presente, que estão nos assistindo, nossos colegas, especialmente ao nosso novo colega, Beto Santos, popular Beto Santos também. Seja bem-vindo em nossa casa para fazer as suas colocações, a sua explanação e fazer o seu trabalho como vereador. Seja bem-vindo. Falando então das nossas explanações, quero especialmente fazer também um agradecimento às pessoas envolvidas na conquista do grande sonho que o Faxinal do Soturno tanto almejava de ter a sua escavadeira hidráulica para prestar um grande trabalho para a nossa comunidade, para nossos agricultores, para as pessoas que ficaram todo esse tempo defendendo e levando essa demanda de Faxinal para Brasília para que se possa ser realizado. E ontem foi concretizado esse grande sonho. Tivemos essa semana passada aqui na nossa casa, onde tivemos o ex-prefeito Neco. Ex-prefeito Neco, onde que incansavelmente trabalhou para a nossa comunidade no prol de um desenvolvimento e poder atender melhor as nossas pessoas, a indústria, comércio, agricultura. E uma colocação muito especial também que fiz o nobre colega Paulo, onde foi o prefeito que implantou o transporte escolar gratuito na época que ainda se pagava passagem, que tinha linha de ônibus do sítio e o estudante que vinha para a cidade tinha que pagar. Isso foi uma grande virtude na época para a nossa comunidade. Senhor presidente, voltando aos nossos projetos, onde temos projeto na pauta, na hora do dia, e temos aí várias indicações e pedidos de providências para que nós possamos dar o nosso parecer e a nossa apreciação. Eu acho que, sem dúvida, temos aí a recontratação de uma médica. Até eu estive falando com o secretário, projeto que chegou meio em cima da hora, e ele me colocava que estava viajando, e esse projeto ter vindo antes, somente agora. Como nós só vamos ter sessão daqui a 15 dias, e o vencimento é fim do mês, então acho que é por via da... A gente tem que ter a nossa apreciação para não deixar o nosso povo sem médico. Então, acho que é um compromisso nosso, um dever, que nós temos que dar o nosso parecer para o desenvolvimento. Então, o que eu tinha para o momento, senhor presidente, era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Elcindo. Eu quero cumprimentar o vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, que se encontra conosco. Cumprimentar o secretário Clóvis Benete, secretário de Obras, ao Luiz Carlos, ao Alex, que prestigiam esta sessão. Vereador Flávio Irineu Quilote.
Cumprimentar o vereador Falcão, cumprimento os demais integrantes da mesa, todos os colegas vereadores, em especial hoje ao Beto Santos, que está assumindo a vereança, desejar um bom trabalho nessa casa. O ex-prefeito, o nosso vice-prefeito, os assessores, secretário da Saúde, secretário de Obras, Luiz Carlos, o Alex, dizer ao secretário Lourenço, parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo feito na Secretaria de Saúde, onde Santos Anjos tem lá um posto que a gente pode dizer que está a pleno vapor, um grande trabalho desenvolvido naquela região do lado de lá do rio que se fala, onde as pessoas estão sendo beneficiadas com aquele belo posto agora novo lá em Santos Anjos. E assim, a saúde, quem ganha no município é a saúde, as pessoas que lá conseguem praticamente toda a demanda do lado lá do rio. Parabenizar também ao secretário de obras pelo grande trabalho desenvolvido na nossa região, que continue assim agora com a reta escavadeira, com a escavadeira hidráulica, onde a gente tem que parabenizar o trabalho do vereador, que se destaca por isso, Paulo Quelote, juntamente com o Oscar e o Telmo, lá de Santos Anjos, que são pessoas de longe, vão lá em Coxim, lá no Mato Grosso, e sempre preocupados com a nossa região. Então, parabenizar e agradecer a eles pela ajuda que deram para que essa escavadeira hidráulica viesse ao nosso município. Inclusive, a família Serve, lá em Santos Anjos, também foi doadora de um terreno para aquisição, onde nós vamos colocar uma praça de brinquedos lá em Santos Anjos. Então, quer dizer que é uma família tradicional dali, que está sempre presente e sempre ajudando a nossa comunidade. Outra questão que eu tenho que chamar a atenção aqui na nossa Câmara é sobre a reunião das comissões, que cada vez mais estão dando resultado, onde os projetos são bastante debatidos, e isso ajuda muito que essa casa consegue botar praticamente todos os projetos à votação. Às vezes, projetos que chegam em cima da hora, mas agradecer ao presidente e aos colegas que fazem parte das comissões que valorizam esses projetos que chegam de última hora e que assim possam ser levados à votação nessa casa. Então, também tem que destacar esse belo trabalho sendo feito. Falar um pouquinho do jantar da Fortaia em Santos Anjos que tivemos no sábado passado. Apesar do mau tempo, havia uma preocupação por causa das estradas, né? Que o pessoal, não é a chuva que atrapalha, mas a estrada. E assim mesmo tivemos um evento máximo lá em Santos Anjos, onde estivemos de casa cheia, mais de 650 jantares. Realmente o nosso salão ficou super lotado, onde deu um trabalho imenso para as cozinheiras. Então tem que parabenizar a direção da Capela Anjo da Guarda, a comunidade que se empenhou, as cozinheiras e as pessoas que lá foram para servir, também as pessoas que patrocinaram esse evento. Com certeza elas ficam muito felizes e agradecidas por se tornar um evento tão grande aqui na nossa quarta colônia. Sobre os projetos de hoje, nós temos os projetos todos já bem debatidos, todos os projetos importantes que vão ser a votação, temos muitas indicações, também todas as indicações são favoráveis, e por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Flávio Irineu Quilote, e eu chamo o vereador Alberto dos Santos para ocupar seu tempo regimental.
Eu quero cumprimentar o nosso nobre presidente, Brejá Falcão da Rocha, nosso secretário, nosso vice-presidente. Também quero cumprimentar os demais colegas, companheiros de batalha nessa casa, nossos nobres colegas vereadores. Eu também quero fazer aqui um agradecimento muito especial nessa noite, que estou aqui assumindo pela terceira vez essa casa, com muita honra, com muita alegria. Eu quero manter o regimento aqui dessa casa, respeitar o regimento interno e fazer aquilo que o povo merece dar maior atenção. Eu quero cumprimentar o vice-prefeito Lourenço Domingos Louro, também secretário da Saúde. Quero cumprimentar o ex-prefeito que está aqui, Volney Colvro Savanhago, e também atual presidente do partido do PT. Cumprimentando também o nosso assessor jurídico, que faz um grande trabalho na assessoria jurídica aqui dessa casa, o Alex. Cumprimentando também o nosso secretário Clóvis Benete, cumprimentando o Prevedelo, que aqui está presente, e quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo aqui, pelo um belo trabalho que vem sendo desenvolvido nessa casa, pela competência do meu colega também de imprensa, que é o Gilberto Ferreira. Um trabalho que está nos levando muito longe. Eu tenho os amigos lá em Cruzilhada do Sul que estão assistindo nesse momento esta sessão aqui nessa casa do povo em Faixão Soturno. Também tenho em Segredo, tenho lá em Lagoão e tem muitos e muitos outros lugares que é onde eu passo por esse Rio Grande, que sabe que a gente está na Câmara de Vereadores e hoje estão nos assistindo pela competência do Gilberto. Também quero agradecer à imprensa, porque eu sei, radialista já há 30 anos, eu sei da importância da nossa imprensa. Quero parabenizar mais uma vez a Rede Jauru de Comunicação, que dá a oportunidade de nós levar o nosso trabalho a milhares e milhares de pessoas. Tem muitas pessoas que nos escutam no outro dia da sessão, pelo estado afora, pela nossa emissora, que é a Rádio São Roque, da Rede Jauru de Comunicação. É muito importante nós poder demonstrar o nosso trabalho. É muito importante a comunidade saber do nosso trabalho, porque aqui nós estamos sendo pagos é pela nossa comunidade, os nossos faxinalenses, o nosso povo é que nos paga e nós temos a obrigação e o dever de levar ao conhecimento deles o trabalho que nós estamos realizando aqui. Eu quero, fiz alguns pedidos de indicações aqui nessa casa e sou contra, mas sou contra de fazer homenagem àquelas pessoas que já partiram e nos deixaram. Eu sempre, quando assumi a primeira vez a Câmara de Vereadores aqui, ainda eu fiz uma homenagem em vida para a dona Cátia Pigato. Pessoa idosa, uma pessoa que veio para Faixão Soturno, veio o crescimento de Faixão Soturno, e eu, com toda sinceridade, eu queria ter a oportunidade de ter assumido a Câmara de Vereadores antes de morrer ou falecer seu Genésio Quatrim. Eu queria que faz nosso turno surgisse outros Genésio Quatrim para fazer um loteamento que foi feito junto à Vila Medianeira com a Vila Jardim. Quantos moradores estão ali felizes por ter conseguido um terreno para construir uma casa? Quantas casas foram construídas aonde que era um potreiro, uma área abandonada, e o seu Genésio Quatrim teve a coragem de fazer um loteamento, e hoje nós temos ali muitos e muitos moradores com casas bonitas, com calçamento, faltando algumas ruas que eu acho que com certeza vão ser feitas. Eu estou pedindo aqui para essa casa, nosso presidente, para fazer uma homenagem aos familiares do seu Genésio Quatrim. Eu quero que essa casa, de uma forma tão carinhosa, possa prestar essa homenagem aos familiares que aqui estão, desse homem que fez Faxinal do Soturno desenvolver. São muitas famílias que estão ali. Parabenizo também o vereador Paulo, Paulinho Soldeira, porque lá eu vi ele muitas e muitas vezes no meio daquele potreiro, auxiliando o seu Genésio Quatrim e também trazendo aquelas obras maravilhosas que estão lá, Paulinho. Merecidamente também você, Paulinho, como engenheiro, como homem que fez um grande loteamento aonde eu moro, lá podia até ser feita uma homenagem um dia de colocar lá o novo loteamento Quatrim. Mas aqui hoje a gente vê todos os vereadores relembrando também do sempre saudoso Neco Roviaro. Pessoa simples, uma pessoa que se foi, mas uma pessoa que também deixou a sua marca em Faxinal Soturno. Eu estava analisando e dando uma analisada de quantos prefeitos nós já tivemos aqui, e hoje nós só temos vivos que estão conosco nessa comunidade, somente três. Ex-prefeito Volney, ex-prefeito Célio Quilote e o prefeito Clóvis Alberto Montanher. Veja como passa o tempo, né, gente? E veja como que a gente não pode prever o nosso futuro. Quem é que sabe do dia de amanhã? Então, por que nós não podemos fazer homenagem para essas pessoas enquanto são vivas, enquanto estão convivendo com o nosso dia a dia. Eu acho que meus colegas vereadores vão me ajudar a prestar essa homenagem à família do Genésio Quatrim. Também eu tenho outra indicação. Todo mundo sabe, eu sou católico. Todo mundo sabe que eu tenho respeito e uma admiração muito grande por todas as religiões. E ajudo todas as igrejas que eu posso ajudar, de uma forma ou de outra, eu sempre ajudo. Também, presidente, eu estou aqui com uma indicação para que nós possamos fazer uma homenagem ao Florisval, pastor Florisval, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus. Fazer a pessoa dele. Não estou pensando no lado religioso, não estou pensando na igreja. Estou pensando pelo trabalho que ele conduz e o que ele está fazendo aqui dentro do Festival Soturno com as pessoas que mais precisam. Eu tenho acompanhado, sou amigo dessa igreja, sou convidado para ir lá, eu vou. O pastor Florisval, junto com a igreja, junto com seus membros, porque sozinho ninguém faz nada. Mas junto com seus membros, junto com pessoas que a gente pode se dar as mãos e fazer as coisas acontecer, acontece. Então, presidente, eu peço também aos nobres vereadores que me ajudem, que nós possamos dar para ele, Florisval, pastor Florisval, um título de cidadão faxinalense. Porque que muitos políticos já receberam esse título. E que vem aqui uma vez cada 4 anos, às vezes 3 vezes cada 4 anos, e receberam esse título de cidadão faxinalense. E dessa mesma forma eu peço para o pastor que também seja aqui homenageado e recebendo esse título que é tão importante. Como é bom quando a gente chega num lugar e nesse lugar que não é da gente, a gente chega e é recebido com afeto, com carinho e uma comunidade muito ordeira e muito amiga que é a Faxinal Soturno. E assim, meus colegas vereadores, se vocês puderem me ajudar, podemos dar esse título a esse pastor que vem fazendo trabalho com drogados, fazendo um trabalho com alcoólatras, fazendo um trabalho para a comunidade e ajudando muitas pessoas. Aqui de Faxinal tem gente internada fora do município que a igreja está levando para lá. Tem muitos de Faxinal Soturno, tem muitos de Polese, tem muitos de Restinga, através da igreja do pastor Florisval, a igreja da Assembleia de Deus. É por esse motivo que eu quero que nós, dessa casa, possamos levar essa homenagem do título de cidadão ao pastor Florisval, pelo trabalho. Dessa mesma forma, eu também quero pedir para vocês me ajudar e também nós reconhecer o trabalho dos nossos padres da Igreja Católica. Tem muitos que vêm aqui, ficam 6, 7 anos, trabalham pela comunidade e são esquecidos. Eu também vou entrar com algumas reivindicações. Nós temos 2 padres importantíssimos aqui dessa comunidade faxinalense, que é o padre Genésio Trevisan, que também faleceu, fez um grande trabalho religioso nessa comunidade. E também podemos fazer homenagem dele e colocar o nome em algumas ruas. Quero trazer também essa indicação, e se os meus colegas puderem nos ajudar. Também o padre Bernardino. Tem tantas ruas aí que nós podemos fazer isso. Mas, meus colegas, eu agradeço muito vocês, viu, por estar junto comigo nessa casa e me ajudando. E nós se ajudamos, independente de partido. Eu sempre disse que quando eu chegasse aqui nessa casa, eu não teria mais partido. O meu partido seria o bem para a comunidade faxinalense. E todo mundo sabe que sou do PT. E muitas pessoas nos criticam por ser de uma sigla partidária. Mas não é a sigla partidária que importa. Se nós formos falar em sigla partidária, todos os partidos têm os péssimos políticos e têm os bons políticos. Nós não podemos generalizar de forma nenhuma. Eu sou PT e estou aqui não para defender a sigla partidária, estou aqui para defender a comunidade faxinalense. Secretário, quando eu estive aqui nessa... Secretário Clóvis, tem 2 aqui. Secretário Clóvis, quando eu estive aqui nessa casa, quando eu assumi, a terceira vez que estou assumindo, eu pedi para que o senhor tomasse uma providência na rua José do Patrocínio, esquina com a Dário de Quadros, e tirasse um poste que estava no meio da rua. Lhe agradeço. Foi feito esse trabalho, foi retirado o poste. Mas só que a rua permanece daquela mesma forma. intransitável. Tem só um cantinho, dois carros não passam de jeito nenhum. Só falta agora, secretário Clóvis, o senhor ir lá e mandar arrumar rua Dário de Quadros com a José do Patrocínio. Faça isso, Clóvis. Tu vem fazendo um bom trabalho e tu tem ouvido as nossas reivindicações aqui nessa casa. Também que o senhor desse uma olhada na rua Vitorino Roger, com a rua Carlos Barata, onde termina, você tem que dobrar à esquerda. Ali onde tem a família da Dona Lorena, a família da Lisete, a família do Sérgio, a família da Nega, tá inexplicável, não tem como passar naquela rua. Também o nosso engenheiro convidasse o secretário e convidasse também o prefeito e fosse até lá e desse uma olhadinha nessa rua. Faça isso, secretário, que o senhor vai só ajudar essas pessoas que precisam lá na Vila Jardim. Também um assunto que eu não poderia deixar de tocar aqui nessa casa, sei que lá já teve vários vereadores, porque me chamaram lá e me colocaram, é da situação de um arroio que tem lá na Vila Jardim. Esse arroio é um arroio que está trazendo uma certa preocupação para o pai, para a mãe e principalmente para os filhos que estão lá na beira de um arroio. Está aqui, me faz um favor, coloque aí para os nossos telespectadores olhar.
Tem um minuto, aí, vereador.
Não tem problema, eu vou fazer se fosse rápido. Esse arroio está dentro da casa dessas famílias. São quatro crianças que estão lá, uma criança com um ano de idade, dois, três, o mais velho tem apenas 6 anos de idade. A mãe não pode sair de perto. Esse arroio está dentro da casa. Será que nós vamos ter que esperar uma tragédia de ver um pai, uma mãe, um irmão sofrendo por perder um filho nas águas de um arroiozinho que leva todo esse perigo? Olha, eu fico triste e não sei o que acontece. Birajá Falcão já esteve lá. Birajá sabe dessa situação, até inclusive tem uma audiência com o promotor. Agora, se não me falha a memória, é dia 30. E nós temos que tomar essas providências. Senhores vereadores, nos ajudem. Senhor, que é o líder do governo, nos coloca para o nosso prefeito. Nosso prefeito Cláudio tem sensibilidade e com certeza vai resolver esse problema. Eu vou visitar o senhor, viu, secretário da Saúde, Lourenço Domingos Moura, o senhor também. O senhor é vice-prefeito e eu fiquei com pena de certas pessoas de idade. Eu estive aqui no posto de saúde, um dos dias mais frios que aconteceu, e cheguei lá e vendo pessoas tremendo de frio, pessoas de idade que estavam lá desde as 5:30 da manhã. Uma área aberta, e às 7:00 da manhã estavam lá os funcionários lá dentro, e as pessoas ao lado de fora, batendo queixo, não foram capazes de abrir a porta e mandar aquelas pessoas aguardar ali dentro. Então, Brejão Falcão, estou lhe pedindo aqui, e vou colocar, o dinheiro que sobrar esse ano da Câmara de Vereadores, o senhor repasse lá para a Secretaria da Saúde, e que a Secretaria da Saúde coloque uma porta para que essas pessoas possam ficar resguardadas do frio no inverno. E se for muito quente no verão, que coloque 2 ar-condicionados. Se nós falamos tanto em ter uma boa saúde, então vamos dar condições para essa pessoa que chega de madrugada e não tem condições de aguentar o frio. Eu agradeço, eu teria tantas coisas a falar aqui, mas eu vou ter outra oportunidade de vir aqui, tem outras colocações. As minhas indicações que eu estou pedindo aqui, eu peço o apoio de vocês, nobres vereadores, colegas. Porque o que vocês precisarem de mim, eu estarei ao lado de vocês. Tudo de que for bom para o município, para mim não é sigla partidária. É um município que precisa. E eu estarei sempre pronto, presidente, para nós lutarmos com nossa força, com nosso poder nessa casa de fazer um município melhor. Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite.
Obrigado, vereador Beto Santos. Convido o vereador Nestor Sarzi Sartori.
Quero cumprimentar nosso presidente Birajá Falcão da Rocha e os demais colegas vereadores, secretário Anélio, Thiago, o doutor Altemir e os demais, e o Gilberto da imprensa e os demais já citados pelos meus colegas que me antecederam. Vereador Flávio, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse, não a mim, mas demais vereadores e demais funcionários da prefeitura. Eu não sei o porquê. Será que administrar o município tem que administrar só nas estradas ou na cidade, limpar? Já que nós estamos, que o povo precisa tanto do SUS, por que que os nossos administradores não vejam esse plano de saúde, vereadores? O IP. O funcionário da prefeitura tendo IP, o filho dele é assistido, a esposa é assistida. O menino ou a menina, se parar de estudar aos 24 anos, paga cento e poucos reais hoje, para que esteja uma assistência médica condizente, mais ou menos boa. Eu, por exemplo, desde 72 que usei a Unimed, há 3 anos não consegui mais pagar. E eu tinha isso porque se eu saísse para fora do meu município para trabalhar, eu saía tranquilo, porque a minha esposa tinha toda a assistência para meus filhos. Agora, um funcionário da prefeitura sai trabalhar ou sai um dia ou dois fora, os filhos dele têm assistência? Se é uma consulta, vai aí no posto, excelente. Eu nunca tive problema nenhum na prefeitura, no posto de saúde. Agora, se tiver que ir para o USME, ficar 2 ou 3 dias ou 4 dias, uma semana em cima de uma maca, o senhor trabalharia tranquilo? O senhor faria o seu serviço para a comunidade? Eu não sei o porquê, sinceramente, não sei o porquê que os nossos administradores não tomam uma atitude para que façam uma opção com os funcionários. Quer Unimed, quer, não quer, vai para o IP. Eu vejo assim que se um funcionário sai de casa, que ele não tem condições de dar para sua esposa e para os seus filhos um plano de saúde. Não tem. Ganhando R$900, não tem. Duvido que tenha. Só se faz alguma magia dentro no serviço dele, faça alguma coisa que possa traduzir em dinheiro. Mas senão não tem. Pode ganhar 3 mil, que vai para a esposa e para os filhos, não tem condições. Então, Flávio, eu gostaria muito, e o Paulo, quem sabe o prefeito ouça vocês, que nós aqui cobramos dele essa posição. Se ele não consegue sozinho, tem a FAMURS, que pode ajudar. O Condesus, para ir a Brasília tirar foto e mandar para o jornal aqui, dizer que os prefeitos estão lá. Eu acho que nós temos que olhar. Nós não temos condições de dar o reajuste, o que eles merecem, esses funcionários. Agora, nós temos condições, o prefeito tem condições de dar uma saúde, um plano de saúde a eles. Eu, sinceramente, não vejo por que, vice-prefeito Lourenço, por que que vocês não façam isso? Se não pode sozinho, tem o Condesus. Será que o Condesus não pode ajudar, é só receber das prefeituras? Pô, eu não vejo isso aí. O filho, a família que pode ser do vereador Erli, do vereador Elcindo. Os seus filhos podem ter essa assistência também. Porque o senhor, depois de sair daqui da prefeitura, o senhor poderia pagar o seu plano e a sua família teria o direito. Então eu não sei o porquê. Não sei, sinceramente eu não sei. Então o vereador Paulo Pio Soldeira falou aqui, ele está completo da razão. Isso tem que ser visto, tem que ser tomada uma atitude, porque... Por que que nós vamos fazer? Você não tem condições de dar reajuste para os funcionários, dê plano de saúde para os seus familiares. Que é onde ele pode só sair e ter o familiar dele lá num hospital e não em cima de uma maca 3, 4, 5, 8, 10 dias para ser recuperado. E quem sabe que um dia, que o maior sonho seria do sindicato dos trabalhadores também fazer isso. Porque eu tinha um plano de saúde pelo sindicato e não consegui mais pagar. No meu salário, eu me aposentei pelo INSS, então meu salário não reajusta o jeito que está reajustando o plano de saúde. Então quem sabe que os sindicatos um dia resolvam e façam isso, um plano mais decente para esses agricultores que estão sustentando o sindicato. Então era isso aí, Flávio, veja, por favor, converse com o nosso prefeito e o vice está aí também ouvindo, quem sabe a gente possa dar uma posição aos funcionários. E eu acho também, é uma humilhação, uma vergonha vir aqui na tribuna, um vereador pedir uma estrada. Isso eu não... Eu vejo assim que não teria necessidade no ano 2020... fazer uma estrada. Então, desde 2014, 15, que eu estou pedindo, aqui na linha 3, aqui que vai lá para o Guido Clóvis Vicente Benente, secretário. Agora que veio essa draga de graça, e não por 700 mil, parabéns, Paulo, que o Telminho tem uma amizade muito grande com o Blairo Maggi, onde o Blairo, quando foi governador, fez as entradas das fazendas com asfalto, e ele valoriza muito o agricultor lá, claro, porque ele depende do agricultor para a sobrevivência, que ele compra grãos. Então a Maggi é a empresa que compra lá, e ele é filho do seu André. Então tem umas grandes fazendas, grandes empresas para a compra de soja. Então agora, Clóvis, faça, comece lá com uma equipe de máquina e venha fazendo estradas, abrindo os aguadouros e não deixar a água correr no meio da estrada. Então faça isso. Daqui 10 anos tu vai ser prefeito, tu não vai mais mexer naquela estrada. Faça isso. Te garanto que daí tu vai ter menos dor de cabeça com aquela estrada, qualquer estrada que tiver no município. Eu reclamo, mas também parabenizo. Lourenço, secretário, faça lá em Santos Anjos, coloque uma doutora, uma médica, a semana inteira. Se nós não temos dia para adoecer... Não temos dia para... Eu venho a Faxinal, graças a Deus, sempre fui bem atendido. Mas precisaria. E a dentista odontóloga lá de lá, sinceramente, não parece funcionária pública. Parece uma autônoma e que cumpre com o juramento que ela fez. Está na hora, já atendeu 4, 5, 6, chegou mais um lá com dor, ela atende sorrindo. E, Lourenço, sinceramente, secretário, parabenizo por essa mulher, por essa doutora que está lá, pelo atendimento. A médica ainda não conversei com ela, mas a dentista, parabéns, parabéns. Dizem que a doutora também é igual. Então, tudo que for bom, a gente vê, mas quando é mal feito também. Então, era isso, o secretário, veja se tu consegue deixar uma doutora a semana inteira lá, que é excelente.
Um minuto.
Já acabarei, doutor, presidente. É outra coisa, que sobre o meu pedido de informação, eu gostaria de estar falando bobagem, como o senhor falou, um secretário falou, que eu só falo bobagem. Eu gostaria que depois que viesse a resposta, eu estaria falando, porque eu não admito que um homem possa fazer o que disseram que fez, ainda mais nascido no sítio dos Melos. Não foi criado, mas nasceu. Então, eu gostaria de chegar aqui e dizer, desculpe, quem me informou estava enganado, mas tomara que seja assim. Mas vamos ver, se falo bobagem, eu concordo e digo, não falei bobagem, mas espero que seja uma bobagem essa também, não seja verdade, e que seja só conversa, porque eu não admito um homem saindo da minha comunidade fazer o que fez. Um abraço a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Nestor Salles e Sartori. Eu solicito que assuma a presidência da mesa.
Assumo a presidência desta casa e passo a palavra ao vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
Bem, já houve os cumprimentos de praxe e eu vou rapidamente, né? Também vou me controlar, estou controlando vocês e agora eu quero me controlar também nos 10 minutos regimentais, né? Neco, um homem que foi 3 vezes prefeito do seu município, não precisa de outra homenagem da sua cidade, dos munícipes. Eu só gostaria de dizer uma coisa, que Deus ou a energia que guia todos nós tenha para com o Neco a mesma compreensão e sensibilidade que ele tinha para com os menos afortunados. Eu tenho aqui um projeto de lei que foi debatido bastante com todos os vereadores participando, com emendas das bancadas, foi estudado, e que isenta toda pessoa proprietária de imóvel do nosso município que venha sofrer por neoplasia grave ou pelo câncer, né, tenha isenção do IPTU. E que hoje nós estaremos votando com todas as emendas que os vereadores aqui, através de suas bancadas, colocaram e debateram. Eu acho que é um projeto importante, porque quem tem alguém com câncer na família sabe das dificuldades que essa família passa para manter o tratamento. E às vezes foge da alçada municipal. Vai para o Estado, vai depender do SUS e muitas vezes tem que comprar medicamentos ainda por fora. Então, acho que é uma questão de humanidade, né, que nós estamos fazendo. Claro que vai haver critérios que foram levantados e que eu acho justo. Né. Também quero comunicar que nós tivemos semana passada o projeto de lei, nós tínhamos que regulamentar as diárias dos vereadores, que era um projeto muito antigo e que houve apontamentos do Tribunal de Contas para que essas diárias aqui fossem, tivessem uma lei, uma nova lei. Fizemos a lei sem aumentar nenhum centavo nas diárias dos vereadores e funcionários da Câmara de Vereadores. Seminário, parabéns aos professores, parabéns à secretária, parabéns àqueles que organizaram o seminário Construindo Saberes da Secretaria de Educação e Cultura que aconteceu aqui. E eu tenho notado, e notei também durante
no seminário, e tenho notado em quase todos os eventos aqui da nossa região que a gente vem, é desconhecimento a respeito de protocolo e cerimonial. O protocolo e o cerimonial, eles existem, e é a minha área, para que as coisas, os eventos aconteçam de tal maneira que não fira sensibilidades, né, e que enalteça as autoridades a partir, né, da sua hierarquia. E aí eu já providenciei, juntamente com a Nelly e com o Tiago, com o cerimonial do Palácio da Assembleia Legislativa, para que a gente venha fazer e distribuir uma cartilha e a gente possa distribuir para nas escolas, nas instituições, enfim. Né? Quantas dúvidas tem a respeito da bandeira? A bandeira do Brasil vai centro, esquerda, direita? Quem é que vai para o direito? Quem é que vai para a esquerda? Como é que é? Direita de quem entra, direita de quem está lá? São pequenas coisas que parece que não tem nenhuma importância e tem muita importância. Aliás, por isso que eu estava me olhando no espelho e dizendo, vem cá, cara, tu é progressista ou tu é conservador? Né? Eu acho que eu sou conservador nesse sentido, porque se alguma coisa foi feita pelos nossos antepassados, ela teve um porquê de ser feita daquela maneira e não de outra. E se a gente não souber o porquê que ela foi feita assim, nós não podemos mudar. No mínimo é leviandade mudar. Né? Então, eu acho que nós temos que participar instruindo, né, nossas instituições, escolas, professoras, todos, para que elas possam irradiar esse conhecimento. O Arroio Ruaro, o vereador Beto, né, que está mais uma vez conosco e que se interessa bastante pelo bem-estar das nossas comunidades, em especial as comunidades que mais necessitam, e que eu acho que os governos existem na democracia exatamente para fazer com que não haja um distanciamento tão grande entre quem tem muito e quem não tem nada, falou sobre o Arroio Ruaro, que realmente é um problema, e um problema grave. E eu tive lá conversando com os moradores um mês atrás, vim e falei com o secretário Clóvis, o Clóvis fez uma explanação, estava no Ministério Público, eu procurei o promotor para saber em que situação se encontrava, e agora terá, dia 30 desse mês, terá uma reunião com o Poder Executivo do município e o Ministério Público para que haja uma solução em definitivo para o Arroio Ruaro. Como nós não vamos estar aqui, eu não vou estar aqui, nós temos uma audiência com o Juvir Costela, secretário de Infraestrutura do Estado, a respeito da 348, porque quando nós estivemos com a marcha dos vereadores, o que ele se comprometeu com os vereadores da nossa região era de que até o final de julho, né, final de junho e até a primeira quinzena de julho, ele teria uma posição a respeito da 348. E nós estamos indo lá para cobrar essa posição em definitivo. Então eu não vou poder estar aqui, mas vou me pedir para me fazer representar nessa reunião do Arroio Ruaro pelo vice-presidente desta casa, vereador Nestor. E nós estamos aqui, é um comunicado, né? Nós já iniciamos as obras para a reforma aqui da Câmara de Vereadores, quando nós teremos então uma secretaria, que nós estaremos ocupando o que é hoje um porão, né? Estamos fazendo uma reforma, agradeço ao engenheiro Paulinho, que está dando um assessoramento gratuito aqui para a gente, e vamos transformar esse porão numa sala, né, uma secretaria para a Câmara de Vereadores, para que a atual secretaria seja transformada numa sala de reuniões e assim os senhores poderem desempenhar com um pouco mais, né, de conforto as dependências da casa e realizar o trabalho que a comunidade espera de vocês. Era isso, muito obrigado.
Passo, agradeço as palavras do vereador Ubirajá Falcão da Rocha e passo a presidência ao mesmo.
Bem, passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura.
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. O parecer é o número 12 de 2019. A matéria é o projeto de resolução número 005. Relator vereador Flávio Neuquelotti. O parecer é favorável. A ementa dispõe sobre a concessão de diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Faxinal do Soturno. O parecer é que, após análise do referido projeto de resolução, somos favoráveis que seja encaminhado ao plenário para votação. A conclusão é que a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 9 de julho, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de resolução número 5 de 2019. Sala das Comissões, 9 de julho. Vereador Erlidino Barbieri, presidente desta comissão. Vereador Flávio Neuquelotti, relator. E vereador Paulo Pio Soldeira, membro desta comissão.
Em discussão,
presidente, em 2017... eu fiz um pedido à mesa, um projeto de resolução, pedindo, acabando com as diárias de vereador, somente ficando com um ressarcimento de despesa. Eu sei que o Tribunal de Contas está cobrando essa atualização das diárias dos vereadores, mas por uma questão de coerência eu já vou adiantando que eu voto contra esse projeto.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Vereador Paulo Fernando Quilote já votou contra. Paulo Pio Soldeira.
Aprovo.
Erli Edino Barbieri.
Aprovo.
Eucindo Cherubini.
Aprovo.
Flávio Irineu Quilote.
Aprovo.
Alberto dos Santos.
Aprovo.
Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Aprovado por 7 votos e 1 contrário. Vamos para a leitura da emenda aditiva número 07/2019 ao projeto de lei legislativo 03/2019.
A emenda aditiva ao projeto de lei número 003/2019 do Legislativo Municipal, que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre o imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna ou de seus dependentes e determina outras providências. Fica adicionado ao parágrafo 2, ao artigo 1º, passando a ter, então, a seguinte redação. A isenção será concedida de maneira escalonada, sendo 100% da isenção para imóveis com valor venal até 200 mil, 75% para imóveis com valor venal de 200 mil a 300 mil, 50% para imóveis com valor venal de 300 mil a 400 mil e 25% para imóveis com valor venal acima de 400 mil. Sala das Sessões, 23 de julho de 2019. Assinam cada vereador das bancadas. Vereadora da bancada do PT, Lisandra Locatelli. Vereador da bancada do PDT, Lidino Barbieri. Vereador da bancada do PP, Paulo Fernando Quilote. Vereador da bancada do MDB, Alcindo Cherubini. E vereador da bancada do PTB, Nestor Sarge Sartori.
Em discussão, a emenda. Em votação.
Presidente, oi. A gente sabe que o nosso valor venal está muito longe da realidade dos valores dos imóveis. Então, não sei se esse valor, pelo que eu vi ali, seria um valor da realidade. mas não espelha o valor venal que nós temos praticando na prefeitura hoje. Dá para você dizer que o valor venal da prefeitura hoje é 10 a 20% do valor real do imóvel. Pelo que a gente está vendo, esses valores, para mim, seriam os valores reais. Eu não participei desses valores, mas esses valores que, pelo jeito, foram colocados são valores reais. Mas foi mencionado o valor venal. E o valor venal, a gente sabe que uma casa com terreno em Faxinal hoje dá 20, 30 mil reais. Uma casa normal aí de 100 e poucos metros. Então ele está muito distante, não sei como equacionar esse valor no que os colegas pensaram também que propuseram essa emenda. Se alguém deles quer falar.
Em discussão.
Nós teríamos uma dificuldade até, como disse o Paulinho, de avaliar. Quem é que avaliaria esse valor real do imóvel, né? Eu sei que, como o Paulinho diz, o valor venal que vem da cobrança de IPTU da prefeitura está defasado. Mas o exemplo que eu citei lá na comissão, de que uma pessoa com câncer teria direito a um desconto desse imposto, de 100% do imposto do IPTU, e o cara morasse numa mansão, tinha vários carros e tem uma vida abastarda, ele ia ser beneficiado assim como uma pessoa lá do... que não teria condições de... teria tratamento igual para os desiguais. Então, Paulinho, eu acho que, não sei, se tu teria alguma outra alternativa, uma outra ideia a respeito de como, como ver esse valor real do imóvel.
Como está o projeto, não tem discussão. É pega o valor venal e olha e deu. Não tem discussão como está o projeto. Pega o valor venal do bilhete do IPTU e pratica a lei. A lei está aí, como nós estamos votando. Esse é o questionamento. Okay. Como está, não tem avaliação. A avaliação está no bilhete do IPTU. Lá diz valor venal. É só olhar no carnê do IPTU, lá diz. Cada um olha a sua casa e olha aquilo ali. É ridículo como está hoje. Mas em cima diz que é calculado o valor. Por isso que a alíquota hoje de um terreno é 6%. Né? De um terreno baldio e terreno ocupado é 1%. Se nós colocar isso num valor real de mercado também dos imóveis, explode o IPTU. Por isso que a gente fala que tem que a planta de valores ser atualizada. Né? Mas como está a lei, foi imaginado um valor real, mas nós estamos votando o valor venal. Praticamente todos vão ganhar o desconto integral.
Eu acho que essa lei já gerará a necessidade da outra, que é urgente, que é a atualização do nosso cadastro. Mais alguém? Em votação...
Viu, Falcão, para não ficar então tão... para nós deixar para a próxima sessão, eu peço vista esse projeto e seja pensado melhor ali nessa questão do valor venal. Ou a pessoa que quiser o desconto, arrume um engenheiro e avalie seu imóvel dentro desses valores praticados. Mas aí nós temos que tirar o valor venal dessa lei que foi lida ali anteriormente.
Alguém mais? Concedido o pedido de vistas do vereador Paulo Pio Soldeira. Passamos agora para o projeto de lei número 37/2019.
O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 040 de 2019, a matéria o projeto de lei número 037, relatora vereadora Lisandra Locatelli, o parecer é favorável. A ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contratação de servidora por prazo determinado. O parecer é que após análise a comissão é de parecer que seja colocado em votação no plenário o referido projeto de lei do Executivo. Sala das Comissões, presidente vereador Paulo Fernando Quilotti, relatora vereadora Lisandra e membro desta comissão vereador Elcindo.
Entre na discussão, só para deixar claro, nós havíamos definido que todos os projetos de lei que viessem para esta casa seriam analisados pelas comissões em uma sessão e seriam colocados à votação na sessão seguinte. Dois projetos já vieram com pedido de urgência, e esse projeto aqui também teve um pedido de urgência, porque o prazo, né, para renovação com a médica, ele termina no dia 6
será o dia da próxima sessão. Isso incide aí em pagamento, em vários transtornos. Só que o seguinte, ó, hoje vamos colocar o projeto, eu estou colocando em votação pela necessidade. Mas agora não vai ser mais admissível projetos como esse virem com pedido de urgência. Até porque existe um quadro de funcionários, com secretário, com toda a estrutura necessária para saberem exatamente quando é que está vencendo os contratos dos funcionários e mandar com antecedência. Isso é uma questão de organização. Então, deixamos claro e está em discussão o projeto 037. Em votação, Nestor Sarzi Sartori.
Aprovo.
Paulo Quilotti.
Aprovo.
Paulo Pio.
Aprovo.
Eucindo Cherobini.
Aprovo.
Erli Barbieri.
Aprovo.
Alberto Santos.
Olha, Falcão, eu acho muito importante esse projeto que nós vamos votar agora. Teremos prazo. Não tem ninguém concursado esperando a ser chamado, não tem, né? Mas o prefeito, segundo o prefeito, eu acho que vai ser aberto o concurso para suprir essas vagas. Então, se vai realmente acontecer esse concurso até o final do ano, eu aprovo.
Vereador Flávio Irineu Quilotti.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade. Passamos agora à indicação número 14 de 2019.
Isso. Indicação do vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, Alberto Santos, dos Santos, é que esta casa legislativa estude a possibilidade de prestar uma homenagem aos familiares do senhor Genésio Quatrim em memória. A justificativa da indicação é que esta solicitação deve-se pelo mesmo ter feito um loteamento no município, embelezando a cidade e resolvendo o problema de falta de terreno. Por isso, solicito que seja estudada uma maneira de homenagear os familiares, pois o mesmo não encontra-se mais entre nós. Sala das Sessões, 18 de julho de 2019.
Em discussão.
Senhor Presidente. Sugestão, colocar em blocos essas indicações aí.
Botar em bloco?
Já que tem várias indicações, né?
Pode ser.
Pode ser. Então, vamos ler todas as indicações e votar em bloco.
Indicação número 14, do vereador Alberto dos Santos. Que esta casa legislativa realize uma homenagem ao pastor Florisval Teles, concedendo ao mesmo título de cidadão faxinalense. Justificativa, este pedido deve-se ao trabalho que o pastor Florisval vem desenvolvendo junto à comunidade faxinalense. Indicação número 15 do vereador Alberto dos Santos, que seja tomado providência urgente com relação ao arroio Ruaro. A justificativa é que existem moradores que residem próximo ao arroio, entre eles um grande número de crianças, oferecendo perigo aos mesmos. Indicação número 16... também do vereador Alberto Santos, que seja feita a continuidade da abertura da rua Dário de Quadros com a rua José do Patrocínio. A justificativa é que no ano de 2018 a Câmara de Vereadores aprovou uma indicação solicitando a retirada do poste que estava posicionado no meio da rua, porém falta fazer as manutenções da rua, pois ela está quase interditada. Indicação número 17 do vereador Ubirajá Falcão da Rocha é que seja recolocada a placa indicativa com o nome da rua Guilhermina de Freitas na Vila Medianeira. A justificativa é que tal ação, além de orientar, busca reaproximar a comunidade com a sua própria história. Indicação número 18, da vereadora Lisandra Locatelli, que vem requerer a esta mesa a realização de uma sessão solene no dia 10 de setembro para homenagear os 50 anos de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Faxinal do Soturno. A justificativa é que este requerimento vem externar a iniciativa desta Casa Legislativa em homenagear a referida Igreja pelo seu relevante trabalho social e espiritual que tem prestado em nosso município ao longo desses anos. Justificamos também a solicitação de ser realizada a sessão solene no dia 10 de setembro, pois no dia 7 do corrente mês iniciará a semana de comemoração ao aniversário da Igreja, sendo assim a sessão solene estar inclusa na programação dos 50 anos. Pedido de informação número 006 de 2019 do vereador da bancada do PTB, Nestor Salles e Sartori. Quantos funcionários estão lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no período de 1º de janeiro de 2017 até a presente data? Quais os respectivos cargos? Quais funcionários lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que gozaram férias neste período? Se houve indenização, compra de férias, em caso afirmativo, por qual motivo? A justificativa é que o papel do vereador é fiscalizar o serviço público, sendo que houve denúncia de populares de que houve compra de férias de funcionários nesta secretaria e que o mesmo não trabalhou. Eram estas, senhor presidente, as indicações e pedidos de informação.
Vamos à votação em bloco. Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Paulo Quilotti.
Aprovo.
Paulo Soldeira.
Aprovo.
Erli Barbieri.
Aprovo.
Eucindo Cherobini.
Aprovo.
Flávio Quilotti.
Aprovo.
Alberto Santos.
Agradeço, viu, Falcão, todos os vereadores que entenderam esse pedido. Agradeço aos nobres vereadores. Também aprovo.
Vereador Nestor Sartori.
Aprovo.
Aprovadas as indicações por unanimidade. Passamos ao período de explicações pessoais, colocando à disposição dos vereadores.
Senhor presidente.
Pois não.
Primeiramente, ao meu colega vereador Beto Alberto, desculpe meu esquecimento na tribuna, tá? Mas bem-vindo a esta casa mais uma vez, né? Bom trabalho, sempre vem com muito ímpeto em trazer as demandas, né? Que assim seja sempre, né? Então seja bem-vindo a esta casa. Também por esquecimento, né? Ou por passar, também de deixar aqui registrados os nossos votos de pesares e sentimentos pela partida do nosso ex-prefeito Neco, que tão carinhosamente acho que recebe esse título que até foi falado de prefeito do povo. Acho que ele recebeu esta linda homenagem porque realmente foi um homem, foi um prefeito que deixou o seu legado, né, aqui na história do nosso município e quisera nós também, ao partirmos para uma eternidade, deixarmos também um legado, uma história que o Paulo aqui trouxe com mais propriedade, né, sobre os projetos, né, dentro do mandato do nosso prefeito Neco, hoje em memória. E o projeto do transporte escolar, Paulo, eu lembro bem, eu fui estudante na Universidade Federal de Santa Maria, e 3 anos e meio, através desse projeto, eu fui uma das contempladas. E quando o prefeito Neco não conseguiu, né, vencer as eleições, o próximo prefeito que elegeu, né, que assumiu, ele cortou as passagens. Né, e eu perdi nesse meio ano, nesses 3 anos e meio, o prefeito, através desse projeto, eu pude ter sido contemplada. Mas o meio ano ainda que faltava, o próximo prefeito que assumiu, né, após o Neco, cortou esse projeto e a gente não pôde mais ter esse benefício. Parabenizar também, Paulo, eu te coloquei ali dentro, né, parabéns por esse empenho teu, né, em trazer assim essa conquista que nem está descrito, né, nas redes, é uma conquista inédita, né, no nosso município, dessa escavadeira hidráulica, pelo teu empenho, pela tua mediação, né, que a gente sabe que foi muito um trabalho teu, né, esse empenho teu, e que, infelizmente, né, como tu mesmo colocaste, foi um projeto que veio para esta casa em 2015, 2016, né, conversando com os vereadores, e que não foi aprovado, né, já poderia ter sido uma conquista de anos atrás, mas não podia deixar de passar, né, esse teu empenho. Parabéns para ti, que é um vereador que se empenha e que tem esses diálogos, essas conversas com essas pessoas que também são importantes na nossa região e que consegue trazer, então, essa escavadeira hidráulica, né? Eu digo, antes tarde do que nunca, né? Poderíamos já ter adquirido há tempos atrás, mas felizmente chega para nós, então, esta máquina. Eram estas as minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Nestor.
Boto também até duas boas-vindas, que eu estava empolgado com um outro assunto, e eu não gosto muito de microfone, mas estou agora. E outra coisa, não é bem assim, 15, 16, não. Eu era vereador e não foi assim esse projeto que veio. Não foi tão fácil e essa veio de graça bem melhor. Não foi bem explicado. Se tivesse sido vereadora, eu seria o primeiro a votar que essa draga, essa escavadeira hidráulica, ela é muito útil sabendo trabalhar, sabendo o que fazer para o nosso interior. E não foi bem assim, não, senhora vereadora. Foi, porque falar é uma coisa, eu estava prevendo e votei contra, porque não foi bem explicado, não. Se tivesse sido, eu seria favorável, porque eu sou a favor, sempre lutei por isso, inclusive, eu gostaria muito que cada associação no interior tivesse uma retro para poder trabalhar. Isso eu sou, sempre tive essa ideia, onde cada associação pudesse ter. E essa hidráulica não veio, não foi votada favorável, porque o projeto não estava bem definido.
Me permite a palavra, presidente, a informação, vereador Nestor, que a gente foi buscar a respeito também dessa, que esse projeto veio junto, como o vereador Erli falou, junto os 700 e tantos mil seria para a compra dessa máquina, junto com o calçamento que estava para o distrito industrial, e que não foi aprovado por esta casa, justificando-se o endividamento que a prefeitura iria ter através do asfalto que teve, né? E hoje a gente vê que nós já aprovamos muito mais, né, ações, inclusive um dos projetos que teve bastante, né, questão, que foi quando a compra da vassoura elétrica, daquela caçamba, junto com o projeto do asfalto. Então, foi essa a informação que eu tive, que o projeto veio a esta casa já em 2015, depois, posteriormente, em 2016, né, junto com o calçamento. Eram duas ações e que não foi aprovado. Então a gente sente, né, porque como o vereador Paulo, é uma conquista muito grande, era uma conquista importante, felizmente, bem como o senhor disse, veio de graça, né, mas naquele tempo já era necessário, né, tal maquinário para o desempenho das atividades.
Vereadora, só um momento, por favor, presidente, eu não estou louco e faz 4 anos, não estou, eu votei, E se quiserem ver, peça os projetos. O doutor Altemir era o assessor e está aí para a senhora esclarecer que eu não gostaria de aqueles vereadores levarem a culpa, porque o projeto não estava bem esclarecido. E eu não sou louco e não sou doente da cabeça para dizer isso aí.
Meus caros vereadores, eu peço desculpas a vocês, mas a discussão política se dá no primeiro momento, né, das nossas participações. Agora são as explicações pessoais. Mais algum vereador? Beto.
Bira, eu gostaria que o senhor, da sua vontade, se há possibilidade, o senhor colocou o Nestor como seu representante, representando o senhor nessa audiência de muita importância para essa comunidade lá da Vila Jardim, sobre esse arroio que teremos agora na promotoria dia 30. Gostaria que o senhor nomeasse mais alguns vereadores para mostrar o nosso interesse e vontade de resolver um grande problema que pode trazer uma grande tragédia para uma família. Que o senhor nomeasse alguns vereadores que o senhor tem aqui nessa casa, que fossem junto com o nosso vice-presidente, para nós estarmos presentes. E para a comunidade saber que nós estamos interessados nesse grande problema que já vem se arrastando há muito tempo. Se estão numa área de risco de perigo lá, Falcão, que retire essas pessoas de lá, se não tem o que fazer. Também quero o presidente Paulo Quilote. Parabéns, viu, Paulo. Não importa se não veio antes, mas o que importa é que veio agora. E que bom que nós temos vereadores que se preocupam com os nossos agricultores, se preocupam com o nosso município. Através que a gente conhece muito bem o Telmo, a gente conhece muito bem o Oscar, eu mais ou menos regulo de idade deles, sei da importância e a liderança que eles têm no estado do Mato Grosso. E que bom que estão distantes daqui e houve uma pessoa interessada no bem comum para uma comunidade que nem você, Paulo Quilote. Parabenizo. Não, aquela hora que eu estava na tribuna, mas agora eu quero te dizer, quem está levando aí vantagem não é você como político, é a nossa comunidade faginalense, os nossos agricultores. Que bom que todos nós, vereadores, pudéssemos ter amigos que têm coragem de chegar nos homens que têm o poder de poder mandar alguma coisa que o nosso município precisa. Então, elogiável o teu trabalho. Apesar que você vem fazendo um trabalho há muito tempo, sempre preocupado com a comunidade, como acredito que todos os vereadores gostariam de fazer isso. Mas o senhor tem a felicidade, pela sua profissão de 30 anos de Polícia Federal, andou por esse Brasil lá fora, o senhor tem conhecimento com muitas pessoas que nos pode ajudar e muito. Esquecemos siglas partidárias, vamos pensar no que é de bom para o nosso povo. Então, te parabenizo, viu? E também uma coisa que eu gostaria, que o secretário ainda está aí, não está, e que o prefeito desse uma olhadinha na nossa praça, no quiosque da praça, uma praça tão bonita que o ex-prefeito Volney trouxe com as emendas e construiu uma praça tão bonita que pessoas que vêm de fora para vir aqui em Faixão Turno dividem essa praça. E está ali, ó. Olha, o pergolado está se terminando. Eu não sei o porquê que não estão dando assistência. Eu não sei o porquê que não estão resolvendo aquele problema, e não sei porquê até agora que não atenderam um pedido que eu fiz, não para mim, para os pais, para os avós das crianças que estão lá na praça, tem que se deslocar, atravessar a Avenida Vicente Pigato ou atravessar a Rua 30 de Novembro. É uma movimentação incrível, arriscando de uma criança ser atropelada e trazendo aí mais uma desgraça para a nossa comunidade faxinalense. Eu só pedi para que voltasse a funcionar um quiosque nessa praça, Falcão. E até agora eu não sei por que não teve uma resposta ou não teve interesse do Poder Executivo. Te respeito, te admiro. Tu, como líder do governo, chegue até ele e pergunta por que, que não pode resolver esse problema. E não deixe decair as coisas que foram colocadas, foram implantadas e gastaram um bom dinheiro naquela praça. Que tenhamos, então, uma atenção especial nessa praça, que é um cartão postal do nosso município. Era isso, presidente.
Presidente, só para
vereador Paulo
colaborar com as palavras do vereador Beto Santos, dizer que aquela praça que nós temos, que é uma das mais lindas da nossa região, foi um pedido da vereadora Grace através do deputado Afonso Ram. Então, Só para colaborar com as tuas palavras.
Mas foi executado
uma questão de justiça na administração prefeito Volney.
Foi na administração, esqueci e peço desculpa a Grace, que eu sei do trabalho dela, como vereadora foi nessa casa e também sei a vontade dela. Só que não me veio no momento, mas parabenizo a Grace, mas quem executou a obra foi o ex-prefeito Volney, porque o senhor sabe, poder executivo é uma coisa, legislativo é outro.
Muito bem, encerramos a sessão marcando as próximas de agosto. Agendem-se, senhores vereadores, dia 6 e 20 de agosto. Uma boa noite a todos. Às 18 horas as comissões, por favor, 18.